amigos do ManiaCast, sejam muito bem-vindos ao nosso maravilhoso bate-papo. E hoje, sentado aqui na mesa com esse elenco maravilhoso, no ataque, número 9, Jordi, ponta esquerda, número 10, Murilo, ponta direita, número 11, Leonardo Dimã. E na zaga, vindo quase parando, ele, número 3, Felipe Cassiola! Sejam bem-vindos ao ManiaCast!
Solta a vinheta!
E hoje nós vamos falar sobre o nosso futebol brasileiro. Pode também. Então tá bom. E o meu nome é Gustavo e eu meio que vim despreparado aqui pra hoje. Então vai ficar só nessa mesmo. Beleza? Valeu, obrigado.
Felipe tá com uma... Nada. Meu nome é Felipe Cassiola, eu tô que nem a seleção feminina. Não vim com a frase, não apareci. Que bom, hein?
Não, vai chegar as mulheres.
Ué, não pode falar, jogar bosta nenhuma.
Direito igual, vou xingar do mesmo jeito.
Jogaram bosta nenhuma. Não, mas meu nome é punha da seleção.
Meu nome é Murilo Silva, meu chefe me liberou pra ver o jogo da seleção e eu dormi.
Maravilha.
A gente tá aqui a participação especial do Boiã. Fazendo o um pezinho ali enquanto
a gente
tá. É um corte, mano.
Uma passadinha gel.
Meu nome é Jordi e o ápice do futebol mundial foi o Rock Gol.
Nossa!
Genial!
Já tem uma pauta forte.
Acabou.
Meu nome é Léo, eu sou contra qualquer tipo de rivalidade no futebol e o Palmeiras não tem mundial.
Mundial!
E o gigante!
Seguindo aqui o nosso bate-papo, a gente vai falar um pouquinho então hoje sobre a nossa seleção brasileira masculina e feminina, sobre o futuro do nosso futebol, o que está acontecendo. Eu acho que o bate-papo hoje vai render muito, não pela minha parte, porque eu entendo bosta nenhuma de futebol. Comecei a jogar o FIFA esse ano.
Joga no gol,
joga bem.
Fala do dia que você tomou uma burdoada tão rápida do Biquita na cara que queimou seu nariz.
Queimou meu nariz, é verdade.
Queimou
meu nariz, mano.
Tipo de Tsubasa?
É. Quase igual.
O
Biquita, ele é... Oh, se tiver ouvindo, você é um filho da puta.
Ele vai.
Não, a gente tá, ninguém tá, enfim. A gente ouve. Tentava jogar interclasse. Fugiu um pouco do tema, mas tá bom. Tava jogando interclasse.
É futebol,
é seleção.
Interclasse não é o lápis do
cara.
O
Biquita, ele jogava muito bem, mas ele não aceitava perder. Então quando ele começava a perder, ele ficava meio bravo. Então a gente tava na educação física lá.
O Goiânia
tá
dando uma perda.
Tá demais.
Ele trabalha e faz podcast.
E aí, mano, ele não tava marcando gol, a gente ganhando o time dele. A hora que ele chegou na minha frente, assim, tipo assim, cara a cara, era só tapinha no cantinho. Tapinha no cantinho. Ele falou assim, mano, eu não tô conseguindo marcar gol, vou apagar o goleiro. Mano, ele meteu uma burdoada. Ele meteu uma burdoada. Mas assim, cara, não entrou.
Estratégia. Você defendeu.
Defendi. Machuquei o nariz.
Mas a bola não entrou. Vamos chamar o goleiro do Tsubasa?
Rafael.
Alejo.
Não era Alejo.
Mó foda. É. Da hora. Takashi, né?
Mano, a melhor hora que Tsubasa era Super 11.
Super 11 é muito louco, tá?
Super 11.
Não,
tinha o.
Doendo.
E o Tsubasa. E o Tsubasa era o personagem principal.
O Tsubasa era Super Campeões, não era?
Isso.
Aqui no Brasil.
É.
E o do. Super
Campeão.
E o do Mão Diabólica lá era muito louco, mano.
Super Onze.
É, o cara que defendia. O cara defendia com
a
Mão Diabólica.
Mano.
Mão Demoníaca. Nem o momento que minha mãe tava passando na sala.
Mão Demoníaca.
E vinha um capetão, assim, ó.
Mano, a dublagem brasileira pra essas coisas é muito legal, porque é o personagem gritar. Mão Demoníaca! Aí aparece ele, o narrador. Mão Demoníaca.
Não, veio aí. Duas palavras. Tchan, tchan.
uma melancia.
Fora que o atacante ficava correndo numa melancia infinita, né, velho?
Outra coisa muito louca, do nada, o maluco tinha um cara que tinha um chute que era dos pinguins imperiais.
Nossa, bravo, indo.
E no meio do campo saia dos pinguins.
Mas aí que tá, né? O que acontece? Porque assim...
Mas você já viu, tem um outro anime meio Chernobyl, assim, que é a... tem o... a seleção brasileira e é um monte de maluco que fica samba.
É o super-homem. Eu já vi esse meme, mas não sabia que era. Achei que era
inclusive, eles chegam lá e eles só ficam, olê samba. E aí, samba. O chute é o chute do samba, carnaval. E nota, o Brasil é o único time na Copa do Mundo nesse anime que tá envolvido em corrupção.
Os caras fazem direito,
faz. E o atacante parece o Ronaldinho Gaúcho, isso é excelente.
A boatos que aquela saída dele na Copa de 94, 98.
É o Ronaldinho Gaúcho?
Não, o Ronaldinho era nem nascido.
O fenômeno
jogou só em 2002.
Não,
98.
Ele ganhou a Copa.
Não,
98. Ah, não, ele ganhou por causa dele.
Por causa dele. Não foi pra dele. Não, porque falava que a dupla emparava era ele e o Romário. E aí o nego fala que ele ganhou um negocinho pra falar que tava passando mal.
Então, o Cajuru.
Olha.
Quem deu o Cajuru?
Ele falou.
Ele mesmo, ele falou assim: cara, na verdade foi um médico. O médico da seleção brasileira aplicou uma injeção no Ronaldo, pegou errado, ele convulsionou, e aí os caras
falaram. Eu acredito em acupuntura.
Caralho, acho que pegou o lugar errado lá, aí ele convulsionou na injeção, só que foi o médico. Aí os caras pararam, fudeu um médico e falou assim: Ronaldo, fala que você convulsionou, não mete a culpa no médico. E fica aqui.
O Romário deu conta sozinho?
O Cajuru que me desculpe, mas. O que você acha mais provável? Os caras que ele ganhou o Ronaldo, ele recebeu uma graninha, ou o médico cometeu um erro médico em cima do atleta mais importante da seleção?
Mas parece que esse médico era amigaço do dono da CBF.
Aí tudo tem uma explicaçãozinha.
Porque faz sentido. Mas o Ronaldo jogou.
Não, na final ele não jogou.
Ele voltou pro campo.
Não, só no campo.
Ele convulsionou. E voltou.
Calma aí que o Google tá aqui. Na final ele não jogou. Mas, mano, você precisa lembrar que era o Ronaldo que tinha acabado de sair do Cruzeiro. Ele era pobre, filho. Você acha que uns eurozinhos.
Sim. Não, o Cajuru fala que a Nike entrou e falou assim: fica quietinho aí.
Caralho, é a Nike.
Ele vai chamar o Super Xandão pra vir bater o papo aí.
Vou chamar o Cajuru pra esse podcast.
Mano, ele tá no Desimpedidos esse vídeo, mano.
Ele
fala, entrevista do Cajuru, ele fala isso. Ele falou: isso aí foi eu mesmo.
Foi de anime pra Cajuru.
Mas legal vocês levantarem esse Super 11 que eu nunca assisti.
Assista, é muito bom. Assista, é muito legal. E aí depois você assiste Demon Slayer. Enfim, pra gente. Cara, falando, puxou aí a Copa do Mundo. Eu acho que nós cinco aqui a gente teve o privilégio de ver o Brasil ser pentacampeão, né? Eu acho que dos títulos que eu assisti, talvez pra mim foi o mais impactante, né? Exatamente por estar ali. Eu tinha 8 anos, então. Eu lembro da sensação de acompanhar a Copa por inteiro. Eu não gosto, sim, eu gosto do evento Copa do Mundo, né? Eu não assisto Brasileirão, não assisto Champions, não assisto Premier League, não assisto porra nenhuma, né? Jogo um fifinho ali, mas...
Muito bem, por sinal.
Ah, também seria o que eu melhorei, né?
Amigo, você foi fantástico. Jogaço que a gente fez.
Mas não tem um raciocínio que segue até o final.
Mas a Copa do Mundo, cara, eu acho muito louco por... Sei lá, é o supra-sumo de qualidade de futebol em relação a atleta do país, assim, né? Eu acho isso super legal. E ver, mano, eu tinha 8 anos, ia pra escolinha, mas acompanhava a Copa. Eu acho que eu curti mais o evento nessa época. Eu comprei um tênis da Zaga na época, que vinha com a tabelinha da Copa. Então o meu prazer, mano, era assistir, sei lá, Coreia e China e ficar preenchendo o joguinho lá. E aí, mano.
Um parênteses, desculpa. Nessa Copa foi Coreia e Japão. Então os jogos eram tudo tipo assim, 4 da manhã. Foi
Coreia
da manhã.
Era Coreia do Sul.
Coreia e Japão, os dois.
Foram os dois?
É, porque a final foi em Osaka.
E aí essa é uma lembrança do Discord.
Você falou errado, mano.
A gente não levantava 8 anos de idade, eu levantava 6 horas da manhã.
Não.
O mundo ficava acordado até as 3 pra ver.
E cara, e você vê, tipo, aquela seleção brasileira jogando. com o que eu assisto de futebol hoje, com o pouco que eu assisto de futebol hoje, mano, é muito louco. Tipo, você via Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, que independente de puxão, carrinho, não caía, não parava de atrás da bola. E, assim, considero o Neymar um ótimo jogador, mas...
Bom, depois isso aí é outra pauta.
Tá, mas, pô, vai pegar. Hoje eu vejo que o futebol dentro do campo, nesse sentido, ele virou um negócio muito assim, pô, vou cair pra cavar uma falta, pra ter uma chance de bola parada, do que talvez eu seguir meu lance aqui e tentar fazer um gol. O que vocês acham do que o futebol era? Pra quem viu a Copa 2002, 2006 também foi uma boa Copa, né, a gente ter perdido pra França. Mas a qualidade de futebol dentro de campo, falando de seleção por enquanto, né? O que vocês viram que mudou?
Mano, pra começar, você falou do Ronaldo e do Rivaldo, mano. Os caras eram os dois atacantes e os malucos no vestiário falaram assim, mano, eu não vou tocar bola pra você porque eu quero ser zagueiro. Isso era foda pra caralho, mano. Hoje em dia não tem mais essas paradas aí.
Tá? Aquele vídeo clássico do vestiário, fazendo embaixadinha assim, aí passa por um, pelo outro, pelo aí ele faz a cesta do lixo.
Eu acho que tem duas paradas pra quem gosta de futebol que sente na pele, assim, mano. Jogador não parece não ter mais simpatia nenhum pela camisa da seleção brasileira. Nenhum, mano. Nenhum. Assim, tipo, eu curto futebol, assisto futebol, eu assisto até a Série D, se deixar eu ficar lá assistindo. E você vê os caras na seleção, mano, você não vê mais aquele brilho no olho do cara vestir a camisa da seleção. Você
mas
não
vê
mais.
Brasil.
Ah, mano, mas na moral, assim, meio que geral também, velho. Assim, o futebol, velho, aqui tem a final da Argentina e França. Você viu que a Argentina ganhou, mano, pelo menos essa é a minha visão, porque a Argentina queria dar uma Copa do Mundo pro Messi, tá ligado? Os caras estavam emocionados, mano.
Tinha um propósito.
Tinha essa pegada.
E era um cara que não tinha uma ligação tão forte com a seleção.
Era piada, era que o Messi não tinha porra nenhuma com a seleção dele. Parecia que os caras queriam dar o sangue, não, essa é a visão de leigo, né? Não pela Argentina, mas pelo Messi. Vamos dar uma parada pra ele. Outra coisa que, tipo, aí não tem a ver com emocional, tem a ver com achismo, tem a ver com ciência, é que, comprovadamente, mano, o futebol ficou muito mais físico. Muito mais físico. Então, o cara, hoje, o Brasil de 2002, ele jogava com uma, sei lá, com uma Coreia da vida. Mano, era o Brasil todo habilidade e a Coreia que pegou os caras do ensino médio lá pra jogar. Hoje todo mundo corre 15 km.
Inclusive os que fumam.
Mas é verdade.
Acima fumava e ia pro jogo. Então, acima da tática, mano, a parada física muda muito o jogo. Porque tática por tática, tipo, o treinador saca, pá. Só que assim, você pode colocar um puta time foda. Mano, que foi o que aconteceu com a seleção brasileira esse último jogo. Seleção, obviamente, era mais talentosa que a Jamaica, mas a Jamaica engoliu fisicamente.
Você tá falando do futebol feminino, né?
Mano,
tinha respeito, mas pega o Brasil masculino na Copa, Brasil e Croácia. O Brasil tinha muito mais time, mano. Só que a parada que eu sinto, cara, é que, tipo assim, os caras sempre têm medo, assim, o Brasil não pode perder, cara. O Brasil pode perder e perde, tá ligado? Só que tem que saber jogar. Mano, os caras entraram pra a Croácia, né? Mano, os caras ficaram fechados, era o mesmo, todo mundo sabia o jogo da Croácia. O Brasil caiu, tá ligado?
Uma parada que eu acho que mudou bastante. Antigamente, mano, quanto mais você volta, mais isso parecia mais evidente que o individualismo decidia mais jogo. Então, tipo, você pega a época de Pelé, pô, Pelé era foda e tal, mas tem aquela conversa que fala, né? Ah, se botasse o Pelé pra jogar hoje em dia, talvez ele não fosse tanto quanto era na época. Porque eu acho que conforme a parada foi crescendo, ficou um jogo muito, que a galera falou, mais tático, mais coletivo. E, mano, pra mim, né, na minha visão, que eu sou um puto não especialista de futebol, né? Entendo
caralho,
mano. É que o que estragou pra mim é que virou uma indústria, mano. E aí hoje em dia,
com certeza,
a galera pega a molecada ali de novo e tá. Tipo assim, você tem que ser formado jogador.
Injeta o suco.
E a parada é que, tipo assim, mano, aí hoje em dia, isso virou indústria, então a forma de jogar mudou, é muito mais coletivo, então tem menos espaço pros jogadores individual, que eu acho que
mas eu acho que o jogador individual, ele faz a diferença, né? Então, por exemplo, se você pegar na época 2002, você tinha o Ronaldo e o Rivaldo, que era matador, velho, não tinha condição. Era bola no pé deles, ou eu finalizava pra gol, ou era gol. Mas, por exemplo, você tinha o Ronaldinho Gaúcho, que era um jogador totalmente individualista. a maioria das jogadas da seleção saia muito dele, velho, por causa da individualidade. E eu acho que hoje a gente tem o Neymar, mas a gente não tem o Neymar na mesma garra que a gente tem, que a gente tinha o Ronaldinho Gaúcho ou a gente tinha o Pelé. Ah, o gol que ele fez na, contra a Croácia, mano, que é, virou o jogo e era pra ser nosso aquele jogo, foi totalmente numa jogada que eu esperava dele como jogador, tá ligado? Ele quebrou o meio de campo, ele entrou na área, passou por dois zagueiros e meteu a bola no gol, velho. Eu acho que é o mínimo que a gente espera de um jogador com o talento dele.
É o protagonista, né?
É, exatamente. Mas eu acho que esse lance do futebol ter virado uma coisa mais indústria, de ser um negócio mais de status, mano. Antigamente o rolê dessa galera era resenha. Os caras iam pro puteiro, ia, sei lá, enfim. Mas aí hoje os caras é mais iatezinho.
E tem o rolê assim,
mano. Você tá fazendo live de CS. Você
tá jogando com a seleção. Perdeu a Copa, não devia estar dando festa.
Você tá jogando com a seleção. A preocupação do cara é não se machucar pra ele não
correr o risco de não jogar lá no campeonato europeu, que ele tá ganhando a grana. Mano, você falou a parada do individualismo e tal. Eu também tinha essa visão, tá ligado? Só que assim. Se você parar pra pensar, o Brasil 2002, vai. A gente tinha uma puta seleção, os caras malandreiro, pá, não sei o que.
Malandreiro!
Não, tipo, os caras zoavam e jogavam bem pra cacete. Mano, o mundo viu o Brasil jogando bola e falou, cara, a gente precisa parar esses caras. Todo mundo foi lá, estudou, se preparou. O preparo físico do Japão hoje em dia, para, é outra parada, tá ligado?
Estão tomando suco.
Estão tomando suco. E aí, mano, parece que o Brasil parou no tempo. Aí entra essa questão que virou negócio. Essa parada do individualismo eu também achava. Só que, mano, pega o Cristiano Ronaldo e o Messi. Cara, no alto nível do futebol europeu, os caras dominaram por quanto? 10 anos?
Eu acho que sim. Mas muito do clube que eles estavam. Porque se você pegar a carreira dos dois na seleção, não decide da mesma forma como decidia nos clubes, mano.
Ah, sim, mas é que na seleção. Mas você tá comparando com quem? Com o Brasil?
É. Não, falando deles. Tipo assim, o quão decisivo é o Cristiano Ronaldo e o Messi nos clubes e nas seleções. Tá
é complicado, mano. Eu concordo em partes.
Eu acho que Portugal foi decisivo.
Tipo assim, ele é o cara mais feio.
Mas é justamente por isso que eu acho que, tipo assim, mudou a forma de jogar e todo mundo hoje joga que nem europeu. Porque, tipo assim, o cara é foda, o cara é decisivo. Mano, o Cristiano Ronaldo marcava 3, 4 gols por partida na Copa. Só que, mano, você não tem o mínimo do resto do time, e aí a galera que tá injetando dinheiro não quer esse risco. Quer que tenha.
Ah, entendi. Não,
tá ligado?
Ok.
É isso que eu acho que hoje faz. Não que não faça diferença, mas eu acho que faz muito menos do que fazer no passado.
Eu acho que o que ele quer dizer é que o individualismo ele consegue avançar até certo ponto. É, tipo assim, você vai ser talentoso, mas aí se você tá jogando sozinho e os outros 10 do time não tá te acompanhando, cara, não tá no mesmo nível de futebol.
As estatísticas desses dois jogadores nos clubes, onde eles estavam cercados de só aquela foda, tá ligado? Então, tipo assim. Todo mundo dá o tapa e nesse momento a decisão do cara é foda.
Dá pra ver isso claramente agora que o Messi foi pros Estados Unidos. Ele falou assim, é um lugar onde os times são tudo mediano. E aí ele tá. Cada jogo é 3-2 gols.
Mano, o Messi jogou 3 jogos e fez 5 gols, velho.
Que nem o Ronaldo quando veio aqui jogar no Brasil.
No Corinthians. Ele distribuiu. Mas, mano, a parada. Em relação a pergunta do Bruno sobre falar o que acha que mudou, outra parada também que eu acho que mudou muito assim, velho, é que nem com o clube brasileiro os caras não tem mais identificação nenhuma, sabe? Eles não têm mais paixão por jogar no Brasil. Aí vem o, mano, aconteceu agora com o Corinthians, o Roger Guedes era artilheiro, virou artilheiro do estado do Corinthians, maior ídolo.
Tem a volta do jogo, da Copa do Brasil com São Paulo.
Aí o Qatar chegou com sei lá quantos bilhões.
E ele falou que era o sonho dele.
O sonho de jogar no Qatar, velho.
Mas ele falou que era o sonho de jogar no Qatar?
Ele fez uma live falando com a torcida da galera.
O sonho dele era ganhar bilhões.
O sonho é o que se realiza.
Para, cara. É um ano que ele joga lá, ele tá com a vida inteira feita, velho. Tá com a vida inteira feita.
Não, não tá errado.
Mas Cristiano Ronaldo, que é um cara que já deve ter muito dinheiro que a gente não consegue nem imaginar, aceitou fazer isso?
Mas é porque a carreira dele na Europa acabou.
Mas ele aceitou, eu acho que com a mesma brisa que o Messi tá tendo agora. Sim, ele aceitou pra meter gol todo o jogo e ele quebrou a cara. Ele chegou lá e ele não tá conseguindo. Tipo, ele quer chegar a 1000 gols, mano. Sim. Porque dinheiro, ele não precisa mais, mano.
Eu também
acho. Tanto é que o contrato dele é 5 anos, só que tipo assim, ele pode jogar 2 anos.
Eu vim pro Brasil.
E depois ele fica, maior, tipo, um conselheiro lá, tá ligado?
É, o Messi, ele falou que ele ia pra lá porque é por causa da família, porque os filhos gostam de Miami e tal.
Quem mano,
é
que é
os filhos gostam de Miami. Aí você acha que ele não pensou assim, mano, também, sei lá, ele deve estar com 800.
Vou vender. Ah, 813.
Ela é criança, você tava indo no canal.
Você acha que ele joga o quê? Mais 4 anos? Aí ele mete mais uns 200 gols e fica.
Mais 1000 gols?
Aí 1000 gols. Aí o cara ganhou a Copa do Mundo, Copa América, fez 1000 gols. Já.
Pô, mas então, deixa eu perguntar pra você se o Hugo levantou a parada do Penta. E, mano, tipo, que da hora a gente parar pra pensar. A gente tem um título do Brasil, vocês lembram?
E não foi só um título.
É, não foi
muito
um,
foda.
Foi foda, né?
Foi uma bicicleta do Edmilson, 5x2 contra a Costa Rica.
Mano, teve o gol do Ronaldinho contra a Inglaterra.
Nossa, aquele de falta.
É,
se até hoje existe a crítica que ele foi cruzar ou foi bater.
É, mano, é sensacional. É sensacional.
Vocês lembram onde vocês estavam no dia do pentacampeonato?
Lembro,
vocês comemoraram?
Ah, em casa, meu pai. Aí, tipo, eu lembro que ele comprou uma corneta, uma soprinha e eu...
aquele que você fica fazendo assim.
Ah. E, mano, é que na época, vou falar a verdade, 2002 eu não acompanhava tanto, não tinha essa noção.
Né? Então você é poser, sai da mesa.
Ah, a única camisa do Brasil.
É o único.
Eu lembro que eu acordei e meu pai falou assim, cara, é a final da Copa, vem se o pai. E a gente assistiu e eu lembro que eu saí pra cidade com passeada.
Nossa, carreata.
Carreata,
hein? Eu tava na casa do meu padrinho, tava meu padrinho, minha madrinha, meu pai, minha mãe, aí os amigos dele lá, meu tio de Jaú, mano, uma gritaria. Cara, é que uma puta de uma emoção, mano. Na hora que o Ronaldo fez aquele primeiro gol naquele lazareto, daquele Oliver Kahn, o goleiro imbatível.
É, isso tinha tomado um gol na Copa.
É, mano. Aí a hora que viu o nosso Ronaldo,
ele foi em todos.
Cara, é sensacional, velho. E tipo assim, eu acho, hoje, agora, com 29, eu acho que eu meio que entendi o que tava acontecendo, tá ligado? Na época, todo mundo gritando, ah!
Vendo hoje o que a gente não consegue fazer e pensar naquela época que aconteceu.
É outra parada que, tipo assim, o Brasil perdeu uma Copa muito amarga, foi 98. Então a galera que viu perder 98 tava com o grito entalado.
Quando o Ayrton Senna morreu?
94.
E o Brasil ganhou 96 a Copa? Então
94. Não, 94 ganhou.
Ganhou 94? É, foi isso, verdade. Eu lembro que tipo, os caras falaram que, mano, aquele título foi muito.
É tetra!
Mano, aquele lá foi absurdo.
Mano, eu lembro que eu assisti o jogo e eu gostei bastante, mas, mano, a minha memória mais forte é de 2006.
Ou 2002.
Caralho,
94.
Eu tinha nascido,
mano. Eu tinha nascido também,
cara. Em 2002 eu comemorei e tal, com qualquer criança, mas em 2006, porque eu tinha muita certeza que o Adriano Imperador ia trazer o título pro Brasil.
O time de 2006 era praticamente 2002, né, mano?
E eu lembro perfeitamente do Thierry Henry fazendo aquele gol e eu saí da sala da minha casa. Eu saí da sala da minha casa. Chorei, chorando.
Historicamente, acho que de todo mundo aqui foi a primeira Copa que a gente tava ciente do que tava acontecendo. Mano, eu lembro que na Copa do Penta, a minha família, a gente foi na polícia, pediu pra interditar a rua lá na casa da minha avó uma madrugada e a gente pintou a rua inteira, mano.
Nossa, tinha isso,
bandeira, né? Do Brasil, camisa de futebol. Mano, fizemos a rua inteira, mano, ponta a ponta, assim. Muito foda, velho. E aí, carreado.
Um questionamento. Por que vocês acham que no Brasil a Copa do Mundo tem esse efeito, mano? Porque assim...
Porque a gente não se faz.
Mas
só tem desgosto, velho.
É, então isso que eu vou perguntar. É que... Só tem desgosto, velho. Tipo, o único momento que tipo, o cara tava
falando. Não é só aqui. Não, eu acho que. Não, mas eu acho que sendo mais a sacanagem assim, eu acho que lá no início, mano, teve Pelé e tal. O Brasil ganhava muito lá no começo. E aí eu acho que a gente acabou assumindo essa identidade, mano. País do futebol.
Isso, cara,
eu
também deu pra nós.
O Brasil é penca, só que a gente só viu uma. O resto foi tudo antes, tá ligado?
Mas ó, essa parada aí, Fê, você vê muito que é de país, é que tipo, Marrocos, mano, decretou feriado acho que 5 dias, porque os caras chegou na quarta de final do
bagulho. Eu tenho um relato maneiro, assim, que exemplifica isso. Eu tive o privilégio de estar na Coreia do Sul durante a última Copa. Uhum. E eu assisti o jogo que a Coreia se classificou em cima de Portugal num bar.
Ah, verdade.
Mano, Os caras torcem que nem a gente, velho. Mano, uma puta de uma festa, porque, tipo, eles não esperavam, tá ligado? Foi muito louco, mano. Muito foda. Aí depois o Brasil pegou ganhou da Coreia, e eu cheguei outro dia no escritório, assim, meio que nem a Mina Joel, mano. Triste, mano. Ih, galera. Vou ser mandado embora. Good game.
Eu acho que isso é uma parada que o esporte proporciona, mano. É que nem Olimpíada.
Nossa.
Olimpíada, você não tá nem aí pro curly, mas você tá passando pela sala e tem um cara varrendo gelo. Você
não tinha amarelo.
Vai varrer três. Você para ali na frente, dá uma cruzada de braço.
E uma pontuação, deu tempo rolando.
Mas eu acho que a principal parada do Brasil ter se tornado país de futebol, mano, é porque é um esporte acessível tecnicamente pra todo mundo.
Mano, dois chinelos, uma bolinha de qualquer coisa.
Mas vem outra vez, vem do sonho também, né, mano? Tem muito moleque que veio do nada que.
Porque vocês tocaram na
Olimpíada. Mas acho que isso é mais consequência do que motivo.
Não, com certeza. Mas é legal vocês tocaram na Olimpíada, porque tipo, o Brasil em si tem essa parada. Lógico que é um evento mundial, mas não sei, mano. É porque a gente mora aqui, só, né? Mas dá a impressão só que não dá pra morar em vários lugares. A Olimpíada, a Copa, mano, parece que o Brasil é o único momento que a gente fala assim, ó, galera, para com essa palhaçada.
Parou a guerra.
É, não, vamos ali, um gostinho pra gente, pelo amor de Deus, sabe? A gente torce que nem um cavalo, velho. Quando pega uma medalha, você fala, caralho, olha aqui do caralho.
É, mano, é aquela felicidade instantânea, né?
Você... Tipo, eu não vejo outro momento do Brasil pra isso, tá ligado?
Eu vejo carnaval, enfim. É...
Nossa,
cara, mas aí eu acho que a gente entra em outra pauta, né? O Jordi falou sobre, né, vende o sonho, né? É um esporte acessível e tudo mais. É, eu não sei se a decadência do futebol brasileiro, ele se vê muito do que eu, pelo menos, acho, que a gente é um país que vive muito de passado.
Antes de a gente entrar na parte ruim,
claro,
tudo isso, eu vou trazer uma pergunta. Então
vou. Segura aí, Telespec.
Que foi o que eu pensei quando eu sugeri falar de futebol. Eu queria perguntar pra vocês se vocês já choraram por causa de futebol.
Ah, tá.
Acabei de falar.
Seria legal se cada um desse um relato aí. De alegria, de tristeza, se rolou.
Cara, eu vou falar a verdade. Toda Copa do Mundo que o Brasil perde, eu não choro. Eu fico muito chateado. Muito. Bom, vocês viram no grupo lá. Eu tava, mano, esse ano é nosso, filho da puta.
Mano, a única Copa.
Essa seleção de 2022 era muito boa no papel, velho. Era muito boa. Vinícius Júnior é um dos top do mundo.
Bravo.
Neymar, por mais que vocês não gostem, é um dos top do mundo.
Bicho.
Rafinha foi não do Leste pro Barcelona.
Não gosto.
Falando na teoria, tô
não.
Com a opinião.
Não, cara. Mas
tô falando
foda-se.
Teoria.
Foda-se.
Tô falando na ficha do FIFA. É isso aí.
Tira esse cara.
O Rafinha foi do Leste pro Barcelona como a grande estrela do Barcelona. Ah, foi ofuscado depois pelo Lewandowski, mas tudo bem.
Ah, mas também, né?
Meio campo, Casimiro, que é um dos
maiores
rolê do mundo. É, bom, ia falar o Fred, não, os titulares.
O do Fred.
Marquinhos, Thiago Silva.
Tinha um puta legal.
É, o Ederson. O Ederson e o Alisson, dois campeões.
Não tinha goleiro ruim, velho. Não tinha. Você podia trocar o goleiro que você quisesse, que não tinha ruim, mano.
Mas aí a gente, é engraçado que a gente cai igual em 2006, mano. A gente tinha uma puta seleção.
Famoso 4 minutos. Mas não, na moral, mano, o problema dessa vez, eu não costumo falar mal do Tite porque Deus o tenha, porque ele ganhou aí 2012, nós
com a Lela.
Mano, nós perdemos a Copa e dessa vez foi pra Tite.
Sim, mano.
Ele mexeu muito
mal. Como você tirou a pia?
Ele mexeu muito mal.
Mano, como você tira o Vini Júnior precisando ganhar, velho?
Não,
velho.
Como que
você coloca o Fred?
Eu ia falar isso.
Gente,
não, vamos combinar, Tite. Vem cá.
A maior tristeza do mundo foi no dia seguinte.
Mano.
Da derrota do Brasil, nego mandando um sticker do Fred. Bom trampo aí, rapaziada.
Como em sã consciência você coloca o Fred pra jogar?
Mano,
como em sã consciência?
Tem que colocar. Tem que
não, vai tomar no cu, cara.
Mano, na real.
Pra mim. Pra mim. A gente vai responder de hoje.
É que antes do choro veio a raiva.
Esse dia, mano, eu compactuei com as palavras do Neymar. Porque eu não gosto muito desse cara, mas, mano, pra que descer? Falta 5 minutos, filho da puta! Fica! Mano, você tá ganhando. Joga na retranca, você tem uma defesa boa, você tem um meio campo bom. Deixa o ataque fazer o contra-ataque. Se você é meio campo, mas é burro! Filho da puta!
Mano, nossa, mano. Agora eu voltando respondendo.
Vale choro de raiva?
Chorei nessa merda, tava na empresa.
Duas vezes que eu chorei.
O futebol fez lágrimas caírem nos seus olhos.
Duas vezes que eu chorei que eu sei o ano. Quer dizer, uma eu não lembro o ano, mas uma é 2006 por causa da seleção e outra quando o Corinthians caiu pra segunda divisão, não quero falar mais sobre isso.
Você nunca chorou de alegria por causa do futebol?
Mano, chorar de alegria, se pá, não. Porque tipo, o maior título que eu vi não foi nem 2002, porque tipo assim, eu era muito pivete. Foi tipo, o Corinthians ganhar um Mundial de Clubes.
Eu não chorei.
Eu não chorei.
Não,
mano, não chorei. Cara, eu achei feliz pra caralho.
Eu acho que, pra mim, acho que o mais importante pro Mundial de Clubes foi quando ele foi campeão da Libertadores.
Louco.
Esse foi pica, mano. Invicto, toma no cu. Esse
foi cheio de sujo pra caralho.
Cara, eu chorei. Eu chorei. Chorei 2006, chorei 2010, 2014, 7x1, eu não chorei, velho. Eu senti vergonha. Esse eu senti vergonha. Aquela seleção era, mano, a tomar no cu o Davi Luiz. Enfim.
Ele vai falar de 7x1 em parte, né?
É. 2018. Chorei também, que Joe vai se fuder, filho da puta, Bélgica meu ovo.
Mano, eu só não chorei por causa do filho da puta. A hora que eu ia ficar triste, cara, é a Belga,
mano. Esse aí foi, aquele goleiro lá, ele tava cheatado, ele tava fake net. Enfim.
O que ele faz?
Esse eu chorei. Eu só parei de chorar esse dia porque tinha um costelão assando de 6 horas e 4 fardos de cerveja que eu joguei
com ele. Foi só por isso,
né? Sempre tem um plano B, né? Pra comemorar,
inclusive eu tenho foto desse dia.
Mas mano, eu na verdade eu não lembro de chorar. Eu tive uma parada de meio que parar de torcer assim quando era bem moleque, chegando na adolescência assim, porque eu vi muita treta da galera que o time perdeu, e os caras tretavam mesmo assim, e aí eu meio que perdi o gosto de torcer para clube, por exemplo.
Sim.
Copa do Mundo é outra história. Copa do Mundo eu xingo mesmo, torço pra caralho. Mas clube eu não tive essa brisa de ficar torcendo. Eu gosto de assistir, mano, qualquer coisa. E aí a parada é que eu sempre torço o White Fox. Tem final lá do Champions,
Não, eu não ligo. Agora. Inadmissível
para
você torcer pro Flamengo, irmão, que eliminou o seu time da Libertadores.
Eu não tenho time.
Tá representando o Brasil.
Flamengo e Boca Juniors. Vou torcer pro Boca.
O demônio, você torce pro Diabo.
Você torce pra dar pra Milão, pra ninguém jogar.
Essa aqui que você conhece.
É que você só torceu pro Flamengo porque você nunca passou tempo suficiente lá no.
Não, você não conhece carioca flamenguista,
ele falava.
E aí,
posso
falar,
vocês choraram,
cara.
Eu tenho um primo flamenguista,
não
sei como é. Ele é carioca mesmo.
Um abraço pro Léo.
Salve, primo. Mano, eu acho que é a única vez, duas vezes que eu chorei de tristeza. Uma foi em 2006 também, porque era aquilo, mano, era o hype de 2002, falando, vamos ganhar de novo essa porra. Pra melhor a seleção, não ganhar, tá ligado? E outra vez, mano, eu não vou lembrar qual foi, eu acho que foi a Libertadores de 2006, que o São Paulo foi eliminado. Logo.
Ele ganhou 2005,
exatamente. Nossa. E aí foi quando eu chorei muito. De felicidade, mano. Foi a.
Cara, ganhou a.
É, 2005, mano. Mas foi o Mundial, mano. Porque aquele jogo do Mundial foi um absurdo.
Gol do Mineiro?
Gol do Liverpool. Do Mineiro. O tapa do Aloísio.
Foi o Rogério Ceni defendendo
aquela defesa e teve 3 gols anulados do Liverpool, mano. Não sei se vocês lembram disso. Teve 3 gols anulados.
Eu lembro da defesa do Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni sempre teve a brisa de falar que ele era um péssimo goleiro e um bom batedor de falta. E aí ele foi lá e buscou no
bico do corpo. Mano, tem jogos, tem campanhas que elas parece que elas são feitas pra acontecer, tá ligado?
Novelas.
Não sei quanto tempo depois que nunca tinha ganhado o Libertadores e ganha desse jeito.
Nunca ganhou. Foi a primeira vez.
Então, não tem como, mano. Pô, é um bagulho que é foda.
E a parada do mais louca do Corinthians, velho, é saber que uma Bariri foi pro Japão, velho. Cerca de 30 mil torcedores.
Mano, isso é um bagulho louco, né, velho?
Do esporte.
Galera vendendo carro e indo pro Japão.
Tem gente lá fazendo a Copa, não consigo voltar.
Tem gente lá até hoje. Mas tipo assim, olha que louco, né?
O André Reine lá, o narrador da TNT, ele fala que ele foi passar e só ele falava em inglês, né? Porque os caras tudo.
Corinthians, filho.
Ele é corintiano?
Não, ele foi pra Narra. E aí o cara falou assim, mano, que é, vai Corinthians, né? Porque, mano, carinho o bagulho, você vai falar, vai Corinthians! Aí eu, vai Corinthians, mano. Vai Corinthians, é, vai Corinthians!
Imagina o Japão, outro país, todo mundo certinho, um bagulho de silêncio, chega uma nuvem de corintiano no país.
Sim, né? Mas isso é da hora também do Brasil, porque essa Copa, as últimas duas que teve, o Brasil inventou uma música lá do... Dos campeões, né? 58, né? Mano, e quando vem brasileiro cantando isso, todo mundo que é do país sede fica em choque.
Foi na Rússia. Na moral, que arrepia,
começou, né? Começou na Rússia.
Na moral, que é um bagulho que arrepia pra
caramba. É, mano.
Então, mas essa Copa da Rússia foi foda também, né? Tá? Tinha tudo pra pegar. Perdeu de quem na Rússia? Foi da.
A última ligação?
Foi da Bélgica.
Não, não,
foi
da
Mas uma parada que a gente tava falando aí que eu vou ter que tocar aqui no coração de todo mundo, velho. O que aconteceu no fatídico dia do apagão do Mineirão? 7-1 numa Copa. Mano, numa Copa do Mundo. Numa Copa do Mundo. Mano, é algo que nunca aconteceu com seleção nenhuma. Nenhuma seleção tomou 7 pro sapato.
Eu tenho
tipo, tinha time pra jogar, velho.
Não, não é
questão.
Não,
você concorda que assim, não foi faltar
4-0?
Não foi.
Já tava de bom tamanho.
Mas o Rica, acho que é o Rica Perona, ele tem um comentário disso que eu concordo. Não tem como você perder de 7-1, mano. Foi um apagão emocional, velho. Seleção brasileira apagou, velho. Não tem como falar. Não tem como você falar, tipo, o Brasil jogou mal. O Brasil não jogou, velho.
Jogou.
Não,
ô louco.
Mano, eles apagaram. Não, o Brasil perdeu 7-1.
Não,
então,
tomou 7 e
tomou mal. Você fala, caralho, mano, o Brasil não tava jogando.
Não,
mano,
sabe? Isso se chama. Isso se chama.
O Filipão era o técnico.
É o mesmo do que o Mas isso se chama excesso de confiança, mano. Tá jogando em casa, com o estádio 90% da torcida brasileira. Os caras num, tipo assim, num puta estádio histórico que é o Mineirão. Achou que ia abalar, velho. Jogou mal, mano.
Só tem um detalhe, não defendendo, mas já fazendo todo o guardiado, mano. Desde 2002, era o pior elenco da seleção brasileira da história.
Tô com ele aqui, posso ler pra vocês rapidão?
As porquetas.
O Júlio César, que nessa época estava jogando no Toronto. Nossa, Jefferson.
Já tava em
quase... Vitor do Atlético Mineiro.
Como que era o nome do primeiro zagueiro? Jefferson.
Não, Jefferson do
Botafogo. É, o goleiro do Botafogo, ídolo. É, laterais, Daniel Alves.
Parece que é dele, tá
ligado? É o ídolo do Botafogo. É que hoje saiu uma entrevista do Podpar, o Jefferson e o Pedro Certezas, que é botafoguense pra caralho, tá ligado? Aí, laterais, Dani Alves no Barcelona, beleza. Marcelo no Real Madrid, os dois no Alves. E na reserva, Maicon, que também, mano, brabo.
Mano, eu gostei do Maicon.
Ah, mano, louco, jogava bem. Jogava, né?
Comprava no FIFA, certeza.
Que Deus o tenha.
Pra estar elogiando.
Ah, mano, em 2012.
Ganhei uma figurinha uma vez.
Não, tô zoando. E Maxwell, lateral esquerdo.
Mano, eu nem lembro quem é Maxwell.
Para.
Lateral do PSG. Thiago Silva, Davi Luiz,
bravo.
Dante,
mano,
que foi
Dante, um dos arrascos,
mano, o tanto que o Davi Luiz tava fazendo nessa Copa, velho.
Mas o Dante já tá falando mal, não, ele virou meme, mas em 2012 o Davi Luiz era um dos melhores jogadores do mundo.
Legal, jogou um ano bom, depois
ele
tá
no Chelsea, né?
É,
e o último zagueiro, o Henrique do Napoli.
Mas o que importa é que o Dante conhece os alemães.
É que ele jogava acho que no Bayern Leverkusen.
Aí meio campo, Fernandinho, Hernanes, que tava no Inter, Luiz Gustavo.
Hernanes do São Paulo?
Isso, sim. Na época ele tava no Inter de Milão. Paulinho, brabo. O William e Oscar e Ramírez. Ambos os três.
Agora esse meio campo também. Tudo jogador mediano.
Mano.
Na moral. Tudo jogador mediano.
Tudo operar 79 no FIFA, essa porra aí. Só carta prata no meio de campo.
O Oscar, durante 3 anos, ele foi o salário mais alto do futebol.
O Oscar era basqueta, tirando.
O Oscar tava bem. É que não sei, mano. Mas, mano, na moral, até ele é mediano. Ele é mediano. Tudo bem, mas lá na. É, ele fez na Copa. Não, mas é que na Copa. Naquela época, tá jogando pra caralho, Oscar, velho.
Ele
foi
a
estrela do Chelsea.
Ele foi o 7-1.
É,
vai. E os atacantes? Neymar.
Fred.
Fred.
Jô.
Hulk. e Bernardo tem nas
pernas. Puta merda, velho. Quem que mete gol nesse ataque?
Se você, você tá precisando de um agente bom, procura o agente do Hulk, velho. Porque Bernard, esse filho da puta tem ido pra seleção.
Mano, Bernardo, alegria nas pernas. Ele virou meme, ele nunca jogou bola, velho.
Olha isso.
Esse cara...
Tá explicado por que a gente perdeu, mano. É assim, eu sou burro de futebol e o nego pode me xingar. Mas a única parte boa dessa escalação é a defesa.
O Fred é a defesa. O Fred e o Jô é aqueles atacantão assim de campeonato brasileiro, de dar bica na bola, tá ligado? Não é de seleção brasileira, velho.
Para.
É
que sabe que foi foda. Colisão.
A gente veio campeão da Copa da Confederação, ele veio em cima da Espanha.
É.
O outro Fred, tá ligado? O Fred virou apelido de Cone nessa Copa.
Mas aí que
brisa isso. Os caras estavam em boa fase, jogaram bem.
Não
chegou na Copa, não jogaram
porra, não. Mas, filho, o overall desse time é 78.
Eu entendo você falar que os caras tava bem, mas 80% do time, mano, é jogador mediano, velho.
Tudo não, o que eu tô querendo dizer é tipo assim, mano, você leva um elenco que tá em ótima fase.
Tudo medião.
Aí chega na Copa, os caras não jogam nada, não tem como explicar.
Vou dar um paralelo. Essa última Copa que nós perdeu, era tudo cara foda, o nosso problema era lateral. Mas o Daniel Alves e o Marcelo não jogam mais, tão velho.
É mesmo.
Um tá preso.
Lateral construtor.
E agora era nosso problema. Tanto que o machucou lá, não tinha quem colocar, improvisou o Éder Militão, não sei o quê. Mas, mano, essa seleção de 2012, velho, é uns caras que você nem sabe onde tá mais, velho. Maxwell, eu nem sei quem que é o Maxwell,
velho. 14, né?
Um bagulho que eu acho que tá faltando um pouco na seleção, que é ter um técnico de verdade e que fique por tempo suficiente, tá ligado, mano? Porque a gente tem... Ah, é a prova. Filipão entrou, mas é porque eu acho que era um apelo emocional.
Sim.
Ficou
duas
copas.
Ah,
mas, mano, sabe o que eu acho?
Mas eu acho que o Tite, pra mim, não é técnico.
O Tite é um puta técnico, mas não pra nível de seleção. Por quê? Ele é um técnico de time fechado. Seleção brasileira nunca vai funcionar fechada. Mano, tanto que o nego ficou falando, o Brasil foi invicto na eliminatória. Isso foi, mano, 1-0, 2-1, 1-0, 2-1, 1-0.
Que é o que ele fazia.
É, não, é mesmo. É o Corinthians. Só que o Corinthians é um time brasileiro que sabe, mano, né? Joga no Rio dos caras e tal. Seleção, mano, é um time pra ganhar de 3, 4. Se perder, perdeu atacando.
É, vai pra dominar o jogo.
Não é pra fazer as vergonhas. Que nem a... Qual é o nome da burra que foi?
A Pia.
Essa daí, mano. Ela não me convocou de sei lá porquê. Ela não chamou a Cristiane.
A maior
atacante da história do Brasil, mano. O time não jogava pra frente. O time era um time.
Agora que ela fazia alteração, faltando o quê?
10 minutos.
Mas, mano, eu vi os jogos dos dois amistosos antes e eu vi os três jogos da Copa. Mano, o Brasil não era um time que ficava atacando. Contra o Panamá. Mano, é o Panamá, tipo, tá ligado? Ficou tudo emocionado. Eu fiquei tudo emocionado. O cara veio, a mina veio o gol lá, mano. Nossa. Rolou de calcanhar, a outra chegou. Só que você vira nos outros jogos, mano.
Não tinha essa brisa.
Mano. Aí o Neto, o craque famoso.
Nossa. Craque Neto.
Não vai não.
Craque Neto.
Ele falou sobre isso, sobre... o maior problema do Brasil hoje é técnico, mano. Parem pra pensar que a seleção brasileira não tem técnico há quase. Vai dar 2 anos esse ano, velho.
Vai ter, não sei se.
Não, o Fernando
Ancelotti
vai. O Fernando Diniz
vai esperar um ano pra vir.
Vai dirigir interinamente. Vai ficar no Fluminense e na seleção brasileira.
Diniz?
Isso nunca aconteceu. Você acha que a seleção brasileira é pra isso? E aí o Ancelotti tá falando que tá fechado, não sei o quê. Mas ele falou que o time dele é o Real Madrid. Foi seco e grosso na resposta.
Tinha uma época que o Guardiola queria ser técnico.
O povo fala, né? O povo hypa, né?
Mas aí qual que é a chance de um estrangeiro dedicar 100% pra uma seleção que não é dele, tá ligado?
Eu acho que sim, mano, com todo respeito os times grandes, eu acho que, mano, você comandar a seleção brasileira, querendo ou não, jogou mal pro cara, é uma parada da hora.
É a mesma história que vocês falaram aí do Messi. Messi, o Cristiano Ronaldo indo jogar nos campeonatos da liga, tipo assim, mano, grana não é maior problema. O cara quer se consagrar na carreira, não, qualquer forma.
O cara chegar e falar assim, eu fiz o Brasil ganhar.
É, eu voltei pro Brasil e engoli um monte de título.
Só que os portugueses fazem isso. Os portugueses batem no peito e falam que eles são muito melhor que os treinadores brasileiros. E são. Eles chegam aqui e eles comem.
Mano, olha o Abel, velho. Mas é aí que tá, mano, é a parada da mentalidade. O Brasil...
É um mindset.
Eu sou o melhor.
Eu acho que, tipo assim, que nem o Brasil, realmente, a CBF virou um negócio, mano. Os caras, tipo assim, ó, tem que ter Neymar, porque é patrocínio aqui, papapá. Mano, tem que chegar um cara lá e falar assim, velho, vai jogar esse cara porque tá jogando bem, meu time vai jogar assim, e se eu tiver que tirar o Neymar que tá jogando mal, no eu vou tirar, mano. O cara não pode ter medo de pressão de mídia, o cara, eu pareço.
É foda que virou quase... uma politicagem.
Vamos pegar agora
fala desse filho da
vamos pegar a onda do Fê aqui e eu vou falar, velho. Desde quando ele começou a jogar bola, não tem cara melhor que o Neymar na seleção brasileira, velho.
O Neymar é o maior caso de conformismo nacional que existe, velho. Ele é um cara que joga bem, mas a gente se conformou em achar que ele era a estrela, velho.
Ele foi, inclusive, uma das causas do futebol
que
tá hoje.
Quem vai substituir ele, quem pode substituir ele, é o Vinícius Júnior. Mas nem o Vinícius Júnior chegou lá.
Eu acho que ele roubou o espaço de muita gente que podia ter ultrapassado
exatamente.
Nossa, dia, mano.
O Almir, um amigo meu que jogava.
Não, não é meu. De salve pro Almir.
Ele e o Desaldez da seleção.
Se alguém podia ultrapassar o Neymar, por que não ultrapassou ainda?
Porque, mano, é a mesma coisa do porquê que o filme nacional não faz mais bilheteria com Vingadores. Você chega no cinema, de 10 salas, tem 9 salas passando Vingadores. É a mesma história, velho.
Que metáfora.
Toda maldita vez, os caras têm que chamar.
Se o cara tomou, por que ele nunca foi patrocínio, então?
Beleza.
O momento mais feliz pra mim nessa última Copa foi quando ele machucou, velho. Eu pensei que ele não ia jogar. E na minha opinião, o Brasil jogou muito melhor sem ele do que com ele.
Eu acho assim. Esse argumento dentro da seleção, eu concordo um pouco, em parte, mas concordo na maioria. Mas, mano, pega ele no clube dele e o resto dos jogadores que tinha estrela. O Neymar era o top 3 e foi por muito tempo top 3 no mundo, velho.
Mas na verdade, assim,
não há prêmios pro segundo lugar.
Cafu entende muito mais de bola que eu e todo mundo aqui.
Ah, com certeza.
O Cafu,
você tá parafraseando o Cafu agora.
Ele virou e falou assim, cara, o Neymar, ele joga muito mais bola. Ele falou assim, tecnicamente falando, do que o Ronaldinho Gaúcho.
Ah, nem fodeu.
Ele falou, velho.
Você acabou de assinar o contrato que o Cafu não entende porra nenhuma.
Mano, o Cafu não entende
nada. Uma merda.
Tecnicamente ele
falou. Negócio é o seguinte, primeira coisa que eu acho que ele tá errado em comparar jogador fora de época. Porque, tipo assim,
não, mas ele falou, eu não acho correto comparar. Mas ele falou, que ele quis dizer que, tipo assim, o Neymar... Ele colocou o Ronaldo Fenômeno e o Ronaldinho Gaúcho. Porque, cara, o Neymar é tão completo que ele tem características do Ronaldinho Gaúcho, tem características do Ronaldo Fenômeno.
Modificaram geneticamente.
É um pouco de muito, né?
Eu só quero deixar o que acontece. Tipo, eu não gosto dele com personalidade, porque eu acho que ele mesmo se fudeu. Ele é um cara que ninguém gosta dele com razão. Ele é um cara. Mano, com certeza. Será que eu posso falar que ele usa.
É absurda também.
Não, supostamente.
Supostamente ele deve usar o cara porque ele é um cara muito inchado, porque você via ele no Santos quando ele era moleque e supostamente não usava nem fazia festas. Você via. Então, ou seja, bebida acabou com ele, festa acabou com ele. Mas, mano, fato é que ele foi por muito tempo. E pra mim, nível seleção, ele tem que ser por enquanto.
Essa Copa, a última Copa, pra mim, ele era o cara.
Mas eu sabe que eu acho que a parada que, é que mais me incomoda, acabou, mano, que é o bagulho que vocês comentaram do 7-1. Como que o Brasil tomou 7-1? Foi um bagulho emocional.
Sim.
Pra mim, o Neymar, ele não passa nenhuma autoridade, liderança, respeito, sim, nada, concordo. Mano. Ele dentro do campo... Pra mim, ele estraga quem tá em volta. Cara.
Não, aí eu concordo.
Não tem postura do jogador pra usar a camisa 10, velho.
Sim, eu concordo. Mas aí, tipo assim, eu acho que essa última Copa foi a que ele veio pra meio que tentar quebrar esse estereótipo. Ele não se envolveu em problema nenhum ou tal. Aí os caras fez essa merda aqui, foi o Fred fez tudo bem, foi uma cagada pontual. E ele não conseguiu ganhar a Copa de novo. Agora, eu acho que ele já tá velho pra ser referência na próxima. Só que ele vai ser.
Não, ele vai jogar.
Não, ele vai ser referência.
Ele vai jogar.
Ele vai ser referência.
Ele vai ser o jogador. Mano, depende. Se o Vitor. Não. Ah, entendi o que você falou de referência.
É, tipo assim, ele vai ser o 10 e o Vitinho vai jogar pra ele.
Que eu imagino um cenário legal. O Vini Júnior como protagonista e o Neymar como, tipo, o cara, tipo, ali. Tá
ligado? Lá na arquibancada assistindo junto com o Ronaldo lá.
Enquanto ele jogar bola,
vai ser ele não vai aceitar ser camisa 11.
Eu acho que, na real, ele jogou bem essa Copa comparada às outras que ele jogou. Eu achei que o posicionamento dele nessa Copa foi muito legal, foi melhor, tipo, armando jogada do que sendo um cara de finalização. Ele deixou muito mais finalização para Vini Júnior, para Anthony, para Rafinha, que para mim tinha que estar lá também. E eu acho que se ele jogar nesse sentido, eu vejo muito, muito mais promissor do que ele querendo ser o craque de drible, porque ele não dribla mais, mano. Ele cai no chão. Ele vai fazer o drible, não consegue, ele cai no chão. Ele faz uma graça, ou outra, a gente gosta, bate palma, mas é isso.
Mas, mano, o que
já me perdi aqui.
O que eu acho mais. Eu acho que de onde saiu todo o meu ranço dele. Na moral, eu odeio esse cara.
Caralho.
É, não sei, mano. Se eu talvez estivesse no lugar dele, eu faria tudo igual porque eu sou preguiçoso, tá ligado? Mas é isso. Precisa de um preguiçoso pra reconhecer o outro. Mas a parada, mano, foi que ele foi um dos principal personalidade que trouxe parte de como o futebol é hoje, dessa parada 100%.
Tipo, do celebridade.
O cara ser estrelinha, e aí vocês falaram, parece que a pessoa não tem amor à camisa, porque ele se acha maior que a seleção. Ele acha que... E aí, mano, um cara desse não presta pra estar na seleção, velho. Porque se ele se acha mais importante... Mano, ele tá muito mais preocupado com o Instagram dele, com não sei o quê. E aí...
Com as verificadas.
Eu achei que o Pombo jogou muito melhor que ele, que o Vinícius Júnior nessa Copa, mano.
Na moral, que eu achei que o Pombo só fez aquele gol lá, velho.
Não, mano, o Pombo, ele foi raçudo.
Não, mas vocês estão assim...
Rapaziadas, não defendendo. Vocês estão com a memória curta.
O Pombo não jogou nada depois daquele gol, mano. Você concorda, mano? Ô, louco,
não, o cara curto também, mas ele foi pra cima.
Ele,
mano,
pra isso. Quem ele?
O Antônio. O Pedro entrava substituindo ele. Mas, mano, quem pra mim, assim, foi a diferença nessa Copa foi o Rodrigo, Vinícius Júnior e Antônio, assim, cara.
Não, o Rodrigo errou o pênalti, velho.
Mas aí ele errou.
Foi o Tite, velho.
E bota o cara e errar pênalti.
Não, pelo amor de Deus, é uma coisa errada no basquete, velho.
Aí você fala pro Antônio Antetokounmpo, ele erra todos os pênaltis.
É MP, tá ligado?
Erra quem empate, velho. Não, mas não. Ô louco, o Antônio jogou muito essa Copa, velho. Sobre o Neymar, em vez de ser atleta, ele ser eliminado, eu concordo. Isso eu concordo 100%. Mas não inibe falando ele ser talentoso na bola, velho.
Ninguém.
O cara tá fazendo live na Twitch, jogador que faz live na Twitch.
Pelo menos a gente aqui não foi nenhum momento de que ele é ruim, de que ele não é um bom jogador. O cara é um gênio, diferenciado.
Tudo bem.
Só que, mano, pra mim ele não agrega como a referência, entendeu?
Pra mim ele é um referente. Então, mas aí vai.
Aí ele tá na camisa
dele. Não, mas aí que eu falo, pra mim. Precisa ser.
Calma.
Eu não tô calmo!
Mas aí que eu falo. O status que ele tem, ele precisa, não, tem que ser.
Mas é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando da questão da mentalidade, vamos supor, se um técnico assume, ele tem que saber, cara. Vamos supor que o Neymar ainda jogue bem na próxima Copa. Vamos supor nessa Copa. Se entrasse um cara lá foda, ele ia falar, beleza, eu preciso do Neymar porque ele joga bem. Mas ele não vai ser o foco da minha seleção.
Mas aí a parada era o seguinte. O Neymar, sendo uma pessoa que se acha maior que a seleção, o Estrelinha, ele vai aceitar?
Mas aí que tá o técnico, meu irmão, você não quer aceitar, não vai jogar.
Não, na CBF...
Esse técnico não vai ser aceito.
Aí entra a politicagem. Ó, eu vou falar, eu acho que assim, um que teria pica pra isso é o Ancelotti. Ele, mano, vocês me chamaram, vocês me perturbaram, vocês me tiraram o Real Madrid. Por isso que eu tô falando, a mentalidade do técnico que vem tem que ser essa, mano. Vocês querem que o Brasil ganhe? Só então ele tem que ter sacrifício.
Isso, vocês acham que tem que chegar nesse ponto por causa de um jogador?
Só
que eu não gosto do Neymar.
Dois anos não é tempo suficiente pra voltar. Vocês acham? E ele vai ter isso, vai ter menos que isso, só,
mano. Mas eu vou trazer um outro ponto aqui, que pra quem curtiu o futebol nesse momento aí, na minha opinião, o Ganso.
Nossa.
O Ganso.
É essa é a da vida.
É a maior, mas é a minha, tá?
A maior reflexão da vida.
É. O Ganso, pra mim, teria sido maior que o Neymar se ele tivesse machucado.
O próprio Neymar, acho que achava isso. Ele, né? Na verdade, assim. Porque, mano, são duas formas diferentes de jogar e o Ganso joga muito mais bonito.
É.
Jogava.
Não sei, mano. O bonito de ver ele jogar é porque ele era 100% consciente do que ele tava jogando.
Cara, se você parasse o cronômetro em qualquer momento pra ele desenhar onde tava todo mundo no campo e desenhar.
É, mano, eu acho mais bonito o jeito dele jogar. Tô Neymar que costurava, tá falando.
Sim,
o cara vinha louco, rolinho. Caneta, parava, olhava.
Aqui, ó. Passa de
primeiro. O Muricy falou, ele falou assim, mano.
Que é caralho.
Né? Ele falou. Pra mim, o Ganso ia ser muito melhor que o Neymar, velho. Olha aqui, tá de uma...
Tristeza, né, mano?
É que, pra mim, a maior decepção também ainda foi o Pato. O Pato foi de fuder, velho. O Pato foi de fuder. Mas o Ganso, coitado,
né? É que, mano, a parada também é assim. O futebol hoje, falando da parte física, isso daí eu vi uma estatística do basquete, não do futebol, mas do futebol deve ser parecido, mano. O cara, ele é pra ter 70 quilos, os malucos fazem ele ter 100, tá ligado? É. Aí, mano, o que, que você faz isso no esporte de alto rendimento? Você acaba com as pernas do cara, acaba com o joelho do cara, acaba com o tornozelo do cara. O Valdívia do Palmeiras,
é igual comer foie gras. Foie gras. Você tem que inchar o pato antes dele ficar com o fígado bom. Uma coisa, é a mesma... É a mesma filosofia.
Imagina, assim, o Valdívia lá, o cara, todo mundo falava que, mano, ele era... A nível brasileiro, do brasileiro, ele era o diferenciado, assim, só que ele se machucava a cada 15
anos. E o Marcos, o goleiro, ele falou assim, cara, duro, que tipo assim, ele morava no mesmo condomínio, ele falou assim, mano, o cara treinava, se alimentava, não bebia, não fazia nada, mano, aí se machucava.
É, por isso que se machucou, porque não bebia, não fumava.
É. Viu o Romário? O Romário falou assim, o que eu preciso fazer pra ir pular carnaval?
Fazer três gols. O cara foi lá e
porra,
chega da guerra. O cara meteu três gols, falou, galera, foi embora e foi, mano.
O cara
achei que era foda.
Mano. Pô, mas eu vou trazer um outro bagulho agora.
Depois
que eu tava conversando, depois da eliminação da seleção feminina também, mano, eu fico muito com o pé atrás. Tipo assim, como a gente já comentou, o futebol hoje em dia é uma indústria. E esse ano investiram uma grana muito da hora na seleção feminina.
É, não vai,
botaram uniforme de não sei o quê.
Era o camisa.
Não, voo particular, porra toda.
Quer dizer, ilusão, mano?
Acontece um bagulho desse, velho.
Não só perdeu, como foi a pior.
Você fica assim, mano. Tipo assim, é um bagulho que tá tentando ganhar o seu espaço aí e tal. E por causa da grana, você fica meio com receio.
Cara, mas era um... Desculpa, Fê. Era um ponto que eu ia entrar também. O que vocês acham hoje que tá faltando tanto... Acho que pro futebol feminino falta muita coisa ainda. Não falo de habilidade, mas eu falo em questão de visibilidade, investimento.
Falta o Neymar.
Quanto conta pro futebol masculino. Porque assim, mano... Se a gente for pensar na próxima Copa... grande parte da seleção já não vai jogar mais, né? Outra galera. Mas e pra essa geração que tá vindo do futebol, mano? Porque assim, eu não vejo nenhum grande nome nascer aí.
Mano,
o que tá faltando? Por que a seleção feminina não tem tanto destaque? Por que a seleção masculina não tá crescendo? Por que os times brasileiros não estão crescendo mais?
Seleção feminina, eu acho que falta investimento. Porque assim, o que o Jordi falou, eu concordo. Tipo, meter avião, camisa. Agora, se a gente for parar pra pensar, é o que qualquer time, o que a seleção tem, tá ligado? O Brasil tem um avião.
Eu acho que o maior problema.
Mas eu tô ligado, Jordi.
Não, eu entendi. A nível de empresa.
Sim, sim.
Os caras não vão mais querer colocar dinheiro.
Eles investiram pesado, não rendeu.
Não, eu espero.
Cara, eu acho que você tá errado.
Mas
cara,
é o fluxo natural.
Mas é porque é um assunto que tá em pauta. Então. Esse investimento na seleção brasileira, por favor, não me entendam mal no que eu vou colocar aqui. Ele é.
Você fala que foi do Gustavo.
Não, ele é uma ação de marketing, mano. Sim. Ele não, é tipo assim, ele é pra vender. Eu acho que as minas têm que ter toda a visibilidade, eu acho que tem que ter uma equiparação salarial, a gente tem que ter o mesmo investimento.
Mas é óbvio que a gente vai se aproveitar disso.
Com certeza, e é o que as empresas estão fazendo. Como é tudo no mundo.
Mas, mano,
a mesma coisa com diversidade e inclusão, as empresas elas fazem isso pra se beneficiar.
Sim,
é isso, é pra se vender.
Só que assim, se elas fazem pra se vender, se a seleção vai ser beneficiada com isso, mano, foda-se. Eu quero que esse investimento, na minha opinião, que seja contínuo. Ah, eles é marca. Beleza, a gente sabe que é zoado. Mas se for contínuo e elas... Porque, mano, você pegar
o... Eu acho que tem dá pé, tá ligado?
Dá
pé. Só que falta essa consistência.
Sim,
assim,
tipo,
ter um técnico que vai acompanhar por um tempo, que é um técnico que é técnico para ser técnico de seleção brasileira, tá ligado? Não é só... E, mano, e alguém que tem a colhão também pra fazer essas escolhas e
pensar. Mas eu acho que além disso também, cara, é investimento na base, mano. A gente não tem mais base.
A verdade é que o Brasil continua jogando futebol brasileiro, mano. E todo o resto do mundo joga futebol europeu.
Mano, é exatamente esse ponto que eu ia falar. O que falta é abrir mão um pouco do saudosismo do futebol brasileiro, mano.
Todo mundo, o mundo inteiro joga futebol europeu, velho. É o que tá mandando. Vem os caras, porque ele acabou de falar, vem os caras da Europa treinar time do Brasil aqui e se destaca, mano. Porque é outro jogo, velho. E o Brasil continua jogando futebol brasileiro. Porque
o Brasil vive de passado, mano. É isso, mas é o que é isso. Vai, ano que vem vai chegar o mesmo dia que o Brasil ganhou o Tetra, ó, aqui, nos 50 anos do Tetra.
No meu tempo era o que, tá, o que também não é errado, assim, por conta da parte heróica dos caras que ganharam.
É que tem uns caras que defendem uma ideia, tipo assim.
Mas é porque parece que a gente. Perdão de novo. Parece que a gente não sai disso, mano. É. A gente cavou uma cova que a gente é o país do Penta e vive nesse mundo aí já.
E a galera tá chegando.
A gente nunca. Não é pra sempre que
é. Pega esse porra do. Bapé lá, velho. Moleque tem.
No bar da Bapé,
moleque tem 18 anos, velho. E tá jogando.
Nessa final de Copa, nessa final de Copa.
Não, mas... Essa aí, mano. Você acha que esse cara...
Foi a segunda, não. Duas só, tem
três. Três?
Três.
Não,
é três.
Não, foi três. Viu? É, nessa Copa, nessa final... Nessa final, mano... O Mbappé levou a força nas costas.
Ele fez tudo e o Benzema nunca fez.
O Benzema, a hora que não entrou na Copa, todo mundo disse, caralho, é o nome. Mano, o Benzema falou, mano, deixa comigo. Né? O Benzema não, o Mbappé.
O Mbappé. Em um jogo ele fez muito mais.
E, mano, o Neymar já fez. Caralho. Acho que todo mundo aqui na mesa concorda que essa final de Copa foi a maior que vocês viram.
Nossa, foi louca, mano. Foi louca.
Cara, lá você mijar. O Mbappé fazia gol, chegava no Messi e fazia assim, ó. Aí o Messi ia lá fazer outro. E, mano, isso foi do caralho.
Caralho. Tartaruguinha. A gente falou e eu tô impressionado ninguém ter falado do International Superstar Soccer de Lux com o time do Alejo que fazia gol de bicicleta no meio do campo.
Mano, você falou Alejo,
juiz virava cachorro.
Eu lembrei do Pelé, os caras estavam falando.
E o Pelé. Lembrou do Pelé?
Não, é porque tipo.
E assim, o Pelé.
Esses dias eu vi o Pelé.
Saudoso.
Os caras falaram que ele deu uma tirada num maluco uma vez. Que tipo, os caras falam assim, mas e aí, Pelé, quem foi melhor, você? Ele falou assim, cara, uma vez perguntaram assim, quem era melhor, o Pelé ou o Beckenbauer, depois Pelé não sei quem, depois Pelé ou Maradona, Pelé ou Messi. Ele falou, cara, vê quem é melhor entre eles, aí depois vocês veem quem é melhor que eu, porque, mano, sempre nessa comparação.
Tem uma história do Ronaldo, assim, também, mano. Do Ronaldo Fenômeno, né, eles estavam no vestiário, não lembro.
Também é um cara que poderia ter sido muito maior se não fosse por conta
do Ronaldo. Exato, eles estavam no vestiário, eu acho que o Ronaldo jogava, eu não lembro onde que o Ronaldo jogava, e aí o técnico chegou lá no vestiário, e os caras estavam fazendo zoa na baderna e tal, e o técnico deu uma maior fumada, não sei o que, eu falei, pô, Ronaldo, você sabe quem que é o azar do outro time e tal? Ronaldo, ô, mister, né, que acho que eles chamam lá, eu falei, ah, não sei quem é, mas você pode ter certeza que eles me conhecem. Ah, e acabou, né, velho? Acabou.
E a parada do Pelé, ou também do Ronaldo Fenômeno, mano, que o Ronaldo, conforme as gerações novas de jogador vem, fala que o ídolo é o Ronaldo.
Não, o Ronaldo é pica.
Os caras ficam assim, mano, quem foi melhor? Messi ou Pelé? Cristiano Ronaldo ou Pelé, mano? E o Cristiano Ronaldo fala, mano, é o Pelé. O Messi fala, mano, é o Pelé.
É que o Pelé, eu acho que não. É que o Pelé, mano, querendo ou não, se você for analisar, o jogador é jogador hoje em dia por causa do Pelé. O Pelé formou o que é ser um jogador de futebol, mano. Antigamente,
caralho, ele é atleta de jogador de futebol. Marinha de direita, de esquerda, cabeceava,
cruzava. Acho que o Pelé fez nos anos 50.
Eu acho que o Pelé não tem
agora. Pelé não
ajuda.
Só para baixinho. Só para finalizar então aqui, gente. Eu acho que a gente teve um evento histórico então esse ano, né, que foi a Copa do Mundo Feminina, mas acho que histórico é realmente por causa da visibilidade, né? Eu acho que finalmente as meninas ganharam o espaço que elas merecem dentro do esporte. A gente teve vários episódios ruins, né, relacionado a preconceito da galera, mas eu queria ouvir de vocês, né? O que vocês acharam dos jogos da seleção feminina? O que está faltando ainda nós, como país, investirmos nessa seleção? O que vocês acham? O que vocês pensam?
Mano, aquilo que eu falei um pouco mais cedo, velho. Tipo, eu
assisti... A gente vai cortar essa parte.
Eu assisti o jogo. Sou eu que edito.
Ah, tá bom, então.
Eu assisti os jogos e, tipo assim, tirando o primeiro jogo que os caras me vendeu uma falsa impressão.
Mano, mas posso fazer um parênteses dentro do que você vai falar?
Vai.
Esse foi o único jogo que a Marta não começou a jogar. Quer dizer, que ela não jogou. Ela jogou 10 minutos final.
É. Ou seja, o problema do Brasil. Você quer acabar com essa mesmo?
Não. Não me entendo.
Tipo, eu não vivi em função de um jogador.
Marta é feminino.
Exatamente, mano.
Caralho, mano, é essa mesmo?
Mas não. Foi o que eu senti dessa Copa. Dessa Copa.
É, mano, uma parada que. Isso eu concordei novamente com o craque Neto. Eu acho que a galera, tipo a Marta, ela deu uma entrevista, mano, muito sentimental, falando da importância da Copa e tal, e eu acho que essas paradas, teria que guardar pra quando acaba. Não, nem pós-jogo, mano, quando acaba a Copa.
Não, pode fazer a boa Copa.
Solta.
Porque qualquer fala sua pode desmotivar ou pode gerar uma... um nervosismo nas parceiras dela, tipo, mano, a Marta, eu preciso fazer pela Marta. Mano, porque assim, o segundo jogo foi meia boca. A França ganhou, mas o jogo contra a Jamaica, velho, foi triste, foi horrível, foi deprimente, velho.
É por isso que eu falei, deixa eu me retratar aqui, porque senão eu vou
cancelar. Tô com medo de puxar essa pauta.
Você acha que a pessoa que escutou o primeiro comentário vai escutar até agora?
Não.
O corte?
Não, eu acho que o
pelo amor de Deus. Isso, mano, posso perder meu emprego.
A galera ficou. A galera que eu digo, a seleção feminina, ficou muito na brisa de tipo assim: preciso passar pra Marta, preciso fazer. E quando ela não tava no jogo, o time jogou e, mano, saiu, por exemplo, aquele gol que, tipo assim, a menina deixou de fazer o gol pra dar um calcanhar. E a outra fazer, tá ligado? Se fosse a Marta ali, provavelmente ela não ia ter passado.
Nossa, ó que merda, ó que merda. Você não sabe nem o nome do elenco do time, velho.
Por isso que eu falo que o lance do Messi com a seleção argentina é a coisa que deu certo. Os caras jogaram porque queria dar muito título pro Messi, mas jogaram pra caralho.
Só que ninguém, tipo assim, ninguém ia passando o Messi toda hora.
Não era em função do Messi. Do time tipo, ali. Mano, vamos ganhar essa porra pro Messi ser campeão. Eu entendi.
É isso.
Esse argumento seu.
É, legal. Enfim, eu não odeio a Marta. Eu odeio o Neymar e não odeio a Marta.
Eu acho que assim, também.
A prova. Essa é a reflexão.
Todo esse investimento.
Era foda da formiga, hein?
Foda-se. Tudo bem, ainda?
O Flick? Não.
Não, vou ser bem simples mesmo, mano. Futebol feminino, investimento contínuo e dá espaço. E o masculino, mano, tipo amor pela camisa. Porque isso as meninas têm, velho. Não dá pra falar que elas não têm. Agora no masculino.
O último jogo de sempre não, velho.
Não jogaram bem em nada, mas amor pela camisa elas têm, mano. Porque elas sempre querem derrota. Não foi legal pra elas, tá ligado?
Mano, agora, do
futebol masculino, mano, eu acho que falta esse amor da camisa e, tipo, um técnico que tenha uma mentalidade diferente.
Tomara
tudo isso pra rodear, pra falar que é só sair da mão.
Deve ser isso mesmo. Curiosidades da bola.
Vou trazer aqui umas curiosidades que eu achei legais.
Essa parte, coloca a música
do
Star Soccer Deluxe.
É coisinha rápida, tá bom? Ó, existe um jogo onde a partida teve 22 expulsos, ou seja, todos os jogadores em campo.
Mas imagina essa partida, tipo, quando tava 3 pessoas no campo. Assim.
Porque assim, existe uma regra do futebol que se o time ficar com 7 pessoas, acaba a partida. Só que aí o que rolou? O maior número de expulsões já visto em uma partida ocorreu entre Portuguesa de São Paulo e Botafogo do Rio de Janeiro pelo torneio Rio-São Paulo em 1954. Foram 22 jogadores expulsos ao mesmo tempo depois de uma briga entre as duas equipes.
Ah, olha, imagina
o juiz caçando por um gol
de expulsão.
E aí tem um jogo, qual foi o recorde de gols numa partida? O que vocês imaginam?
35-0.
Não.
22-0.
Caralho, mano. 36, na
verdade. Nossa!
Pelo Campeonato Escocês, em 1885, o Arbuth goleou com o Bon Accord por 36-0. A goleada poderia ter sido maior, já que 7 gols foram anulados, tá? Qual que vocês acham que foi o maior público na história de um jogo?
100 pessoas.
98 mil pessoas.
semifinal.
Não, fala o número.
75 mil pessoas.
105 mil pessoas.
É, o Fê chegou mais perto. Brasil e Uruguai foram responsáveis pelo maior público. 183.340
pagantes.
Agora,
porque o Maracanã.
Aonde foi? No Maracanã.
No Maracanã.
Só que o Maracanã antes da renovação.
Não, antes da renovação. 200 mil pessoas tinha gente dentro do campo.
Fora.
Não, o Maracanã antes era bem maior.
Não, dentro do campo. Assim, dentro do estádio. Não era toda a galera da rua, entendeu?
Porra. Antes de ter qualquer tipo de reclamação de segurança, que era.
Não, o Covid,
antigamente a capacidade dos carros era 15 pessoas. Então, segura essa.
Pra fechar.
Ah, filha, eu queria perguntar pra vocês: quem que vocês acham que foi o jogador mais novo a vencer uma Copa do Mundo?
Mbappé.
Não, ele é com 17 anos.
Porra! Chupa o Mbappé, filha da puta!
E muito obrigado por ter ouvido a gente. Queria deixar aqui meus sinceros sentimentos. Nossa, não.
Caralho,
o que é isso?
Meus sinceros sentimentos.
Quem que morreu? Pelé
morreu.
Entendi. Bom, pra finalizar aqui o nosso podcast, eu queria aí dar os meus parabéns a toda a seleção feminina. Jogaram muito, tenho certeza.
Muito pouco.
Nossa, cara, velho.
Que passado de pano.
Eu queria mandar um beijo especial pra Marta, que é uma excelente jogadora, fez história.
Tentando só o
feminino. E antes da gente.
Ah,
não dá, velho.
Que medo que
ele dá. Não! Edição salva.
Então antes da gente finalizar aqui, queria desejar os meus.
Xiii, emocionado.
Parabéns todo mundo que jogou bola esse final de semana.
Só uma pelada, mano.
Você joga bola, parabéns.
Parabéns pra todo mundo, pau no cu da seleção masculina que precisa melhorar. Meninas aí chegando, tomara que vocês evoluam cada vez mais.
Eu
não
ia perguntar.
Meu.
Qual que é o equivalente a pau no cu para a seleção feminina?
Pau no cu? É, ela tá no cu de todo mundo, mano. Seja homem, seja mulher. Ai, seja homem, seja mulher, o pau no cu. E, mano, vamos falar assim, as meninas também, pelo amor de Deus, hein? Vamos jogar mais bola aí, ó. Pelo amor de Deus.
O Vini veio.
Ele vai cortar mesmo.
Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Foi um prazer imenso conversar com vocês até agora. É, queria desejar a todo mundo que jogou futebol esse final de semana aí um beijo aí no coração de vocês. Até a próxima e tchau!
Você acabou de ouvir Maniacast.
Juliana!
Aquela musiquinha.
Na verdade, eu pensei naquela.